touchdown, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você ouvinta desse podcast maravilhoso. É, estamos de volta, né? Hoje Rafão está modo férias, férias on, já não quis mais saber de nós, então largou eu e esse lindo do Matheus Ornelas para fazer o programa de hoje, que é a prévia para vocês. Salve, meu querido Ornelas, como é que você tá?
Fala, Guilherme de la Coleta, meu abençoado. Cara, muito, muito bom a gente estar aqui. Nosso último podcast do ano, né? Estamos gravando no dia 29 pela manhã, né? Já tivemos o nosso Thursday Night. É, Rafão tá com férias merecidas, né? Tá descansando, tá de perna pro alto essa semana. É, mas pode ter certeza que tá na audiência, né? E também tá aí participando com a gente indiretamente, aí dando umas diquinhas, né? Dos jogos que a gente vai falar, das KTOs que a gente traz hoje pra vocês. E vamos falar um pouquinho da prévia dessa semana 17.
Coisa linda. O Rafão, pra quem não sabe, tá se preparando que vai cobrir o Pro Bowl e depois o Super Bowl lá em Las Vegas. Então, o Rafão tá merecidamente descansando. E é isso. Vamos pro programa de hoje, então, que tem bastante coisa pra gente falar, que a semaninha tá chegando no final e vai ser muito bom. Só lembrando vocês, meus queridos, que os recadinhos são rápidos e simples. O primeiro deles é, viu o nosso podcast em qualquer lugar, subiu um episódio novo, você, se ainda não avaliou, avalie o Zona FA, porque é importante pra gente estar bem ranqueado pra aparecer pra mais pessoas e isso aqui crescer pelo menos um pouquinho na comunidade do futebol americano, certo? Então, no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você use, deixa ali suas 5 estrelas, a sua avaliação positiva pra gente é muito importante pra continuidade desse trabalho. Segundo, eu vou pedir pra você seguir a gente lá no canal Zona FA em todos os lugares, seja no Twitter, seja no Instagram, qualquer canto que você vê a gente colocando conteúdo na internet, segue a gente que é importante. Menino Ornelas tá sempre colocando coisas lá no Instagram e cuidando dessa parte que só ele cuida mesmo, porque ele é especial e excepcional. A gente é um bosta, eu e o Rafão, a gente não faz porra nenhuma, só pro Ornelas fazer mesmo.
Essa então, é promessa de 2024, a gente vai melhorar essa questão.
Exato,
aí.
Exato, muito bem, gostei. Fica o puxão de orelha pra mim. E em terceiro lugar, eu peço pra você conferir o nosso parceiro até o Super Bowl, que é a KTO, nossa querida Know The Odds, que tá aqui com a gente desde o começo dessa temporada, patrocinando o Zona FA e fazendo isso aqui acontecer. Então, se você ainda não fez a sua fezinha, tá pensando em deixar ela pro Super Bowl, muito bem, hora de começar então, que os playoffs estão chegando, então é hora de apostar. Vai lá, entra no site da KTO, usa o cupom Zona FA pra você conseguir 20% de free bet, se você ainda não usou, obviamente, se for um cadastro novo, tá bom? E, lembrando que é pra maior de 18 anos, que a gente pede pra que você não use um dinheiro que você gastaria numa coisa importante pra pagar a conta, mas se tiver sobrando...
Não deixe de pagar sua conta de luz, não deixe de pagar um supermercado.
Exatamente. pra conta de luz eu vou até falar pra você que se der pra... Mas o supermercado é importante, então continue comendo, por favor. Se mantenha saudável e ouvindo Zona FA. Mas é kto.com, acesse lá, faça o seu cadastro, cuponzinho Zona FA pra 20% de free bet, faça as suas apostas e se divirta nesse playoffs da NFL que tá chegando. Bom, vamos lá então, vamos começar esse programa agora definitivamente. A gente vai falar do Thursday Night Football que aconteceu ontem, já que a gente tá gravando na sexta-feira de manhã. Ornelas, o flacômetro estava balançando, mas ele aconteceu e Joe Flacco fez passes maravilhosos para David Njoku, que, meu amigo, 37-20... O Jets fez ponto ali, nem sei como, porque Trevor Siemian, pelo amor de Deus. Mas o jogo foi interessante pro Browns. E segue firme na briga aí pra fazer barulho nos playoffs, certo?
É isso, né? Os Browns oficialmente agora garantidos nos playoffs, né? Mesmo que não consigam uma vaga via a divisão, já tem a sua vaga garantida via wild card, né, 11-5, tem campanha melhor do que dois líderes de divisão nesse momento, né, tem uma campanha melhor que os Chiefs e uma campanha melhor que o próprio Jacksonville Jaguars. Joe Flacco tá realmente sendo um ponto fora da curva, né, inclusive a gente abriu a KTO pra ver hoje, ele tá parelho com o Damar Hamlin pra comeback player do ano, né, acho muito difícil o Damar perder, né, porque, mais uma vez, é uma história muito muito, muito foda, um milagre que a gente teve na NFL, mas o Joe Flacco tá realmente brigando bastante por isso. É mais um jogo de 300 jardas pra ele, conseguindo fazer isso depois de muitos anos, onde ele não tava mais sendo um cara muito relevante, só era um veterano dentro de elenco. Conseguiu chegar nesse Browns, que perdeu mais de... eu nem sei a conta de quantos jogadores esse time perdeu durante a temporada, e tá fazendo esse time render, né? Jerome Ford também jogando muito bem, né? O running back também teve um passe recebido, dois passes recebidos para touchdown, na verdade, dois TDs para ele no jogo. Teve o TD do Elijah Moore. Você destacou o Njoku, que eu falei muito pro Rafão, né, que quando você tem um quarterback do estilo de Joe Flacco, você precisa de um play action, e quando você tem um play action, você precisa de um tight end como o Njoku, né, e ele realmente se achou e tá tendo ótimas semanas aí também com o Joe Flacco. A defesa também, depois da primeira campanha, onde tentou mandar muita blitz muito cedo, né, acabou sendo penalizada por conta disso, depois se achou, teve ali a pick six com o Hickman. E os Jets, eu acho que é um pouco chovendo molhado, né, um ataque bem apático, né, quando a gente olha as estatísticas, você pode pensar que o Seaman teve um jogo bom, mas não teve, né? O Breece Hall acaba sendo o destaque, porque teve um touchdown recebido, teve algumas janelas, é um cara bom aí para o futuro de Nova York, mas é uma equipe que já tá eliminada, né? Já largou o barco, né, por assim dizer. E os Browns crescendo cada vez mais, e falei e falo novamente, eu não quero pegar esse Cleveland Browns nos playoffs.
Eu acho que ninguém quer enfrentar Joe Flacco, mesmo que o flacômetro pese às vezes para interceptação, para um errinho ali. Eu acho que ninguém quer cometer esse delito de enfrentar esse veterano que literalmente estava no sofá assistindo jogos. Eu vi uma entrevista dele agora antes da gente gravar, ali para a galera do Thursday Night, né? Tava o Fitzmagic, tava o Richard Sherman, tava uma galera ali, e aí eles estavam conversando sobre... o Flacco trazer a família dele pra assistir. Inclusive, máquina de fazer boneco, né? Tem quatro.
É isso, né?
Viciado. E aí, os moleques dele... viciado em fazer boneco, exatamente. Os moleques dele tem, sei lá, mano, deve ter uns nove anos, algo assim. O mais velho, talvez. E é muito louco, ele falou que, tipo, é muito louco ver os filhos dele... no estádio acompanhando e ele sendo relevante de novo, tá ligado?
Exato, provavelmente é a primeira vez que os filhos dele estão vendo ele jogar em alto nível, né?
Isso, exatamente. E aí ele contou uma história dos pais dele levarem ele pra assistir as coisas no estádio e tudo mais, mas que não se compara à sensação dele estar vendo os filhos nessa idade, curtindo o pai, todos ali vestidos com a camisa 15 e tal, do Brown. Muito louco, cara. Apesar da história do Damar ser de esperação por saúde e tudo mais, o que é incrível, eu não consigo tirar os olhos de Joe Flacco da história dele reconstruir, sair do sofá e, pô, quem sabe até, né, levar o Browns pro Super Bowl. Tá, acho que eu tô viajando um pouco, mas vamos lá. Bom, vamos então falar agora da semana que se aproxima, a semana que continua, a semana 17 da NFL, a penúltima, infelizmente. Mas a gente tem que cobrir os jogos pra você ficar atento no que vai acontecer.
É isso.
E aí a gente vai começar com Detroit indo até Dallas neste sábado às 10h15 da noite. É o primeiro jogo depois do Thursday Night Football. Infelizmente, nesse sábado só vai ter um jogo. Né? A gente tava acostumado com três jogos, depois dois jogos, agora vai ser um jogo só no sábado, então prime time no sábado, Detroit vai até Dallas, e aí temos dois cenários aqui que eu acredito que são possíveis. Detroit vai se consolidar como, já é o campeão da divisão, mas vai se consolidar como um time forte chegando nos playoffs, ou Dallas tem uma história de recuperação aqui, vence o jogo sobre um time forte e coloca um pouquinho mais de medo nos adversários que talvez tenham perdido o respeito por esse Dallas. O que você acha, Ornelas?
Cara, é um jogo muito complicado. A gente tem aí um Dallas Cowboys que empolgou, conseguiu jogar bem ali por alguns jogos contra times mais fortes, mas agora perdeu para Miami e perdeu não tendo um ataque com tanto ritmo, apesar da defesa ter limitado os Dolphins a só um touchdown. No final das contas, Miami venceu porque marchou o necessário para chutar vários field goals. Contra o Detroit Lions, que veio de um jogo apertado contra o Green Bay Packers, mas jogo de divisão é sempre assim. A equipe agora joga, de certa forma, com menos peso nas costas, eu acho. Então, acho que por isso que a galera tem, talvez, Dallas como favorito para esse jogo. Dallas ainda tá brigando pela divisão, ainda tá brigando para ter um seed um pouco mais alto. Eu acho que os Lions Lions, de certa forma, quando a gente olha um time que já tá 11-4, talvez eles não almejem com voos muito maiores nesse finalzinho, né? Eles têm aí, nas próximas duas semanas, o jogo contra a Dallas e fecha contra os, acho que é os Packers, se eu não tô enganado, ou é algum jogo de divisão. Então, assim, é um jogo bom, eu acho que pra Dallas tentar mostrar alguma coisa diferente, porque vai encarar um time que é muito bom. Eu gosto muito do Detroit Lions, eu acho que é um time que tem um mix de veteranos e caras novos que fazem muito barulho. O Dan Campbell é um cara diferente também, é um treinador muito, muito bom. Tem um time que é muito bem treinado, muito disciplinado. E eu acho que, assim, pra Dallas, se Dallas perde mais uma vez pra um time que vai estar nos playoffs, fica muito complicado. Porque é um time que vai se provar que teve momentos numa temporada, mas que não conseguiu ser regular quando mais importava, né? Então, assim, eu tô bem dividido. Eu acho que o fator casa e o fator... Detroit talvez jogue numa velocidade um pouco diferente, por assim dizer. Claro que todo mundo que tá em campo quer jogar, né? Mas, de repente, ele tira alguns caras, né? Preserva ali jogando pros playoffs. Então, talvez Dallas consiga vencer esse jogo, né? Mas espero um jogo muito parelho, um jogo muito bom e um ótimo jogo pra gente ter no sábado à noite.
Eu ia te perguntar exatamente isso. Se os times tiram um pouco o pé do acelerador nesse final de temporada. Final de temporada sim, né? Temporada regular. Por conta da até do calendário, já que Lions enfrenta o Vikings na próxima semana, que é a última semana. E o Vikings isso. Já não briga por mais nada, e Dallas enfrenta o Commanders, que briga menos ainda por alguma coisa. Então, como os dois já estão classificados, acontece de tirar o pé um pouquinho nesses últimos jogos, Ornelas?
Eu acho que pode acontecer, né, dado o histórico que a gente está tendo de lesões muito altos na NFL esse ano, né, que a gente sabe que acontece, é uma infelicidade que pode acontecer. Então eu acho que os times, claro, pensam um pouco nisso, né, são dois times que estão brigando também para ter seed alta, para ter ali, pelo tentar ter o máximo de jogos em casa possível nos playoffs. Então eu acho que é um jogo que pesa até mais para Dallas do que para necessariamente para Detroit, né, porque Dallas ainda tá perigando dentro da divisão, né, por conta do Philadelphia Eagles e tudo mais, não é o líder da divisão, inclusive, nesse momento. Então precisa tentar ganhar para garantir a divisão e garantir pelo menos um jogo em casa nos playoffs. Mas para Detroit, talvez seja um jogo que o time já, sabe, tire um pouco esse pé, né? Não tira todo mundo, mas de repente, sabe, deixa de usar ali de repente o Amon-Ra tanto no jogo, que é o principal recebedor, né? Tenta dar uma rodagem ali para outros caras, preservar um pouco esse backfield que já teve alguns probleminhas de lesão, né? Tanto o Jahmyr Gibbs quanto o Montgomery. Vamos ver. Eu acho que sim, se alguém vai tirar o pé, vai ser Detroit nesse jogo. Sabe? Porque Dallas ainda tá brigando pela divisão. Então eu acho que os Lions estão mais propensos a isso.
Muito bem, muito bem. Bom, então esse é o jogo do sábado, do Prime Time às 10h15, antevéspera de ano novo. Então você fique aí grudadinho no sofá assistindo mais um joguinho. Vamos agora para Tampa Bay e falar do padeiro, nosso menino Baker Mayfield, que joga no domingo às 3 contra o New Orleans Saints. E aqui, meus amigos, é aquela coisa da divisão em que alguém, querendo ou não, vai ter que ganhar. Então, seja
alguém
lá,
vai ser obrigado a ir pros playoffs.
De forma culposa, alguém vai ter que ganhar e vai ser obrigado a ir pros playoffs. Seja Tampa Bay, que vem vencendo, que vem se consolidando ali como um time forte para os playoffs. Baker Mayfield tem dois jogos com partidas excepcionais. E New Orleans, né, vai ali, vai aqui. Derek Carr tem partidas boas, tem partidas ruins. O time balança muito entre esse bom e ruim, e é complicado. Como é que você vê esse jogo?
Cara, eu acho que, assim, dentre os piores, né, por assim dizer, eu acho que Tampa Bay já provou que merece mais. Né, em alguns momentos dessa temporada, Tampa Bay já provou que merece mais uma vaga nos playoffs do que o Saints, por exemplo, sabe? Então, pra mim, eu acho que é um jogo que tem tudo pra ser parelho, é um jogo que tem tudo pra ser pegado, mas que Tampa Bay, né, Baker, Mike Evans, essa defesa que tem seus bons momentos, que tem caras bons ali, como o Anthony Winfield Jr., são favoritos nesse momento, sabe? Quando a gente olha o calendário, né, a gente tenta ver um pouco mais como que vai ficar tudo, não dá pra gente imaginar muita coisa diferente, né? E caso o Tampa Bay vença nessa semana, ele já garante a divisão, né? Então, por exemplo, é uma situação onde o time sabe que só depende de si, né? E ainda pode garantir a divisão mesmo que perca, né? Se o time perder essa semana e ganhar dos Panthers na semana que vem, o time já tá nos playoffs, né? Então, independente do que aconteça, né? Vamos por assim dizer, se os Falcons vencerem, o Bears, tudo, a gente vai ter ali uma matemáticazinha meio básica, mas pra Tampa Bay é simples, é ganhar um dos dois jogos. Então, eu acho que pra narrativa desse time é muito melhor você garantir jogando contra o teórico adversário da divisão mais forte, né? Eu acho que o time tá numa crescente legal, o time tá vencendo e convencendo. Pô, a gente olha pra esse último jogo onde pegou um Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence e conseguiu forçar turnovers, conseguiu limitar o time correndo com a bola, seu ataque fluiu muito bem, não correu também com a bola, então talvez seja algo a ser trabalhado contra uma boa defesa que o Saints tem marcando o jogo terrestre. É, e pro Saints é sonhar, né? Se o Saints ganhar essas duas próximas partidas, tem ali uma mínima chance, né? Teria que torcer pra Tampa Bay perder pros Panthers, o que é complicado. Mas se a equipe quer brigar pelos playoffs, tem que fazer sua parte e torcer pela magia da NFL. Né? Mas pra mim, eu acho que Tampa Bay é franco favorito, joga em casa também, né? Então tem sua torcida aí no Raymond James Stadium pra esse jogo. É, expectativa legal. Jogo de divisão é sempre diferente, né?
É, jogo de divisão é sempre diferente. Além do que, nosso querido Saints briga dentro da divisão esses últimos dois jogos. Então é Tampa Bay agora e Falcons semana que vem. E aí eu
fiquei Falcons, me perguntando. E matematicamente, aqui, né? Os Falcons também estão nessa briga, né?
Era isso que eu ia te perguntar. Eu queria saber se o Falcons oferecia algum tipo de perigo ganhando Sim. esse jogo agora, dessa semana, e o jogo da semana que vem contra o Saints pra desbancar esse Saints na divisão.
Atlanta tem a mesma situação, né? Atlanta precisa que Tampa Bay perca os dois jogos, né? Precisa que perca pro Saints e perca pra Carolina, pra que ele seja o único time a ficar 9-8 dentro da sua divisão, né? Então, assim, pros dois times é a mesma coisa. É vencer os dois jogos e torcer pra uma coisa complicada que é o Tampa Bay Buccaneers perder pra Carolina na semana 18.
É, eu não sei se isso é impossível, não. Já que Bryce Young resolveu jogar bola nesse último jogo aí e fazer uns pontinhos, mas vamos ver. Vamos ver como é que desenrola. Bom, esse então é o primeiro jogo do domingo que a gente vai cobrir. Vamos pro segundo, que é o talvez o jogo mais aguardado dessa rodada, se não o 1-2, que é o nosso querido Miami Dolphins indo até Baltimore pra jogar contra o Ravens nas 3 da tarde no domingo também. E aqui, meu querido Ornelas, é o momento onde Baltimore tem a chance de se consolidar como o seed 1 da AFC.
Sim.
Mas Miami tem a chance também de estragar essa festa e quem sabe passar esse seed 1 e vencer um dos times mais fortes, se não o mais forte dessa NFL nesse momento, que é o Ravens. Jogão, né?
Jogão. É, eu acho que ano passado as duas equipes fizeram um jogão, né? Pra quem lembra, ano passado foi um dos melhores jogos do ano, né? Miami e Baltimore. Acho que esse ano é totalmente diferente, né? Inclusive, pra quem quiser acompanhar, eu vou participar com o pessoal do Casa do Corvo, né? Que é uma página dedicada a Baltimore Ravens, onde a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo. Então, pra quem quiser acompanhar também, lá vou estar falando dos Dolphins. Mas assim,
se ele estiver acompanhando aqui, um beijo, Cleverton! Quem acompanhava o podcast do Minnesota Vikings vai saber o que eu tô falando.
E assim, eu acho que é legal a gente tentar lembrar esse jogo do ano passado, mas esse ano o jogo é diferente. E por que eu falo isso? Porque os Ravens têm um ataque mais estruturado agora. Os Ravens têm uma defesa melhor do que eles tinham ano passado. Miami tem uma defesa que tá mais baqueada do que a do ano passado, né? Quando a gente olha aí um time que tem várias lesões dentro da sua defesa como um todo. Mas tem um ataque também que pode pontuar a qualquer momento. Então é um jogo muito legal porque a gente tem velocidade batendo de frente com velocidade, né? Nos dois ataques. Então tem muito risco de ser um tiroteio, né? E nesse tiroteio o Baltimore ganhar, de ser um tiroteio e Miami ganhar. E no final das contas o fator quarterback pode ser o diferencial. E nesse momento o Lamar tá jogando melhor que o Tua. É indiscutível, apesar de Tua tá fazendo jogos bons, tá conseguindo ser consistente, tá mantendo o time vivo e brigando e garantindo vitórias, né? A gente olha pra Miami com uma campanha de 11-4 nesse momento, é muito, muito bom, mas é um time que não deve ter o Jalen Waddle, né, por uma lesão no tornozelo, o Tyreek Hill não tá 100%, a OL tá meio mexida, então mas assim, pra Miami, se vencer seria ótimo, porque joga na semana 18 contra Buffalo, já meio que com a divisão garantida, por assim dizer. Fora a moral, que é você vencer o melhor time da NFL agora. Mas é um jogo muito complicado, é um jogo muito duro, mas pra mim Baltimore é favorito. Joga em casa, bateu e bateu bem o San Francisco 49ers e encara o Miami Dolphins, que já tá garantido nos playoffs, mas que talvez esteja um pouco remendado. Entra talvez um pouco naquela situação, Gui, de pô, vou segurar um pouco aqui, até olhando pro jogo de Buffalo, sabe?
É, porque tecnicamente o próximo adversário talvez seja mais... Não, fácil, eu estaria aqui tirando onda com o Buffalo Bills e não é esse o caso.
Não, mas é mais importante, porque se Miami... Vamos fazer uma conta básica. Se Miami perde essa semana e Buffalo vence os Patriots, que é totalmente plausível, o jogo da semana 18 decide o campeão da divisão. Uhum. Então, é a diferença de você jogar em casa e ser o seed 2 e você jogar fora de casa contra o Kansas City Chiefs, como um seed 6, ou de repente você jogar contra o Houston Texans como seed 4, entendeu? E assim, a gente vai entrar mais nessa conta na semana que vem, mas...
E joga em casa na semana que
exato,
vem.
Exato, mas é uma conta fácil, entre aspas, né? Miami, se Miami perder e Buffalo ganhar essa semana, semana 18 vale tudo pras duas equipes.
Aí fica mais emocionante ainda pra a última semana da NFL antes dos playoffs. Muito, muito bom. Bom, eu desejo que seja um jogão, eu vou ficar cravadinho na TV, independente de ano novo ou não, véspera eu estarei, porque esse jogo eu quero ver do começo ao fim. Agora, um jogo que eu não quero muito ver, que é às 6 da tarde, meu querido Ornelas, é meu Seattle Seahawks jogando em casa contra o Pittsburgh Steelers às 6:05 no domingo. Eu quero ter essa desgraça na minha vida. Desde as 6 da tarde até as 9 da noite, antes do ano novo, eu não sei. A sinceridade, eu não sei. Mas Seattle vem de 2 vitórias, e Pittsburgh tá brigando pra não ter uma campanha negativa na história da carreira de Mike Tomlin. Então, assim, briga pra manter o técnico, não, porque Mike Tomlin é eterno ali.
Incaível.
Exatamente. Inhotsitível. Nunca vai ter hot seat nesse rapaz. Mas, assim, Pittsburgh com o Mason Rudolph tentando produzir um pouco mais com o ataque nesses últimos jogos e conseguindo.
Ainda brigando tecnicamente pelos playoffs.
Olha aí, essa informação eu não sabia. Brigando tecnicamente pelos playoffs. Então, o que oferece mais risco para o meu Seattle, pelo amor de Deus, e o Seattle que tá nessa inconstância. Tem um jogo com o Drew Block que nem tão bom assim.
Drew Lock.
Eu chamo ele de Drew Block, porque ele fez o bloqueio lá na end zone. pro touchdown do Kenneth Walker, eu acho, não lembro. E temos Geno Smith tendo uma partida, entre aspas, boa. Mas é assim, é a última campanha, chegando com 20 pontos, os dois jogos, eu acho que foram 20 pontos, chegando no final com um drive pra vencer o jogo. Não tem calma, é só sufoco. E aí eu não sei se o sufoco vence a estabilidade do... Eu não sei nem se eu chamo de estabilidade também. Que jogo difícil, Ornelas, me ajuda.
É um jogo que eu queria trazer pra gente falar, exatamente por essa questão. Porque assim, são dois times que estão ainda brigando pelos playoffs, né? A equipe do Seattle Seahawks tem uma missão complicada, porque precisa vencer os dois jogos, né? Pra garantir uma vaga, né? Se vencer na semana 17 e na semana 18, vai ficar com a campanha de 10-7 e provavelmente garantir uma ida aos playoffs. Na semana 18, enfrenta um Arizona Cardinals, que é mais... É perigoso porque é divisão e tudo mais, e é fora de casa, né? Mas é um jogo... São dois jogos ganháveis pra Seattle. E assim, eu tô muito curioso pra ver como o Geno Smith vem pra esse jogo, porque eu senti que no final ele engrenou, mas ele teve um começo muito travado, né? Na semana 16. E os Steelers, é aquilo. Se os Steelers vencerem Seattle, e aí que vem a questão que é a virada. A última semana dos Steelers é Baltimore. Só que, se Baltimore vence domingo agora, eles já estão garantidos como a primeira seed. Então aí é certeza que Baltimore tira o pé na semana 18. Então, por exemplo, os Steelers sabem que se vencerem essa semana e Baltimore também vencer, Baltimore tem tudo pra tirar o pé. Então é uma situação onde o time, de repente, pode ver Mason Rudolph levar o time aos playoffs, ficando ali com uma possível seed 7. Mas é um jogo muito parelho, um jogo muito travado. São dois ataques que não conseguem ter uma regularidade dentro de partidas, né? Apesar de, na minha opinião, Seattle ter um corpo de recebedores invejável na NFL, né? O time não consegue ter muita consistência com o Geno Smith ainda. E acho que o jogo passa muito pelas defesas. São duas defesas que forçam turnovers, são duas defesas que, se você vacilar, elas vão pontuar, né? Então, é um jogo que eu tô muito ansioso pra ver, porque eu acho que é aquela famosa briga pela sétima vaga, né? Tanto na AFC quanto na NFC. Então, eu tô muito curioso pra ver esses dois times jogarem. Meu favorito pra esse jogo ainda é Seattle, porque eu acho que Seattle tem um corpo de recebedores melhor, tem um quarterback melhor, é meio óbvio isso, na minha opinião. Acho que a galera vai hypar o Mason Rudolph como hypou outros caras esse ano, mas joga em casa, tem a torcida a seu favor, tem um time melhor, e eu imagino o Geno Smith mais quente mais cedo no jogo, sabe?
Uhum. E assim, vamos trazer um histórico breve aqui. Seattle venceu Arizona, então provavelmente o próximo jogo também vai ser uma vitória, até porque vai ser fora de casa, mas vai ser um time que já realmente tá entregue nessa temporada. E vamos lembrar também, pra importância desse jogo, que o Steelers já venceu o Baltimore lá no comecinho da temporada por 16-10, com, se eu não me engano, Kenny Pickett também. Não foi um jogo brilhante, a gente ainda tava com o coordenador ofensivo que foi mandado embora lá, que eu esqueci o nome dele agora. Matt Canada, que acho que não tava nem na sideline ainda, porque não foi um jogo bom. Uhum. Ele devia estar na cabine lá. Então, assim, já temos histórico. Se Baltimore tirar o pé nesse final de temporada, na última rodada, Pittsburgh tem a chance realmente de vencer o último jogo. Então, oferece perigo demais pra vencer esse jogo aqui, pra querer se classificar. Então, vai ser um jogo bom. Eu tava brincando, óbvio que eu vou assistir, vai ser um jogo maravilhoso.
Vai assistir, vai me mandar mensagem falando, eu não aguento mais ver esse time de Seattle.
Seattle é uma merda. E você vai falar assim, calma, cara, calma, calma. Pera, assiste o jogo aí. Vamos falar então do último jogo antes da gente falar das nossas KTOs, que é a outra situação da moeda, que é um time que tem sua relevância, obviamente. Tem, como disse meu querido Matheus Ornelas em outro podcast, tem o melhor quarterback da liga e o melhor tight end da liga, mas que não estão produzindo como os melhores nesses últimos tempos, que é o nosso querido Kansas City Chiefs contra o Cincinnati Bengals, que tomou ali uma porrada, bateu com um carro na parede, percebeu que o nosso querido Jake Browning não é tudo isso, né? Mas a 6-25 é um jogo que pode decidir a vida de Cincinnati aqui, mas que para Kansas City talvez nem mude tanto, porque a divisão tá ruim. Como é que tá essa situação?
Eu acho que para Kansas City, cara, sendo bem sincero, a AFC Oeste, ela tá tão fraca, né? A gente teve toda a situação do Russell Wilson agora essa semana, que os Chiefs, eles podem perder, eu acho que os dois jogos, que eles ainda vão ficar com a divisão. Sabe? A gente vai olhar aí pra uma divisão de... mas se Las Vegas ganhar dos Colts, se Las Vegas ganhar na última semana de Denver, acho que nem assim... Eu acho que nem assim eles conseguem a divisão. Não, minto. Se, assim, vamos criar um cenário de maluco, né? Se os Chiefs perderem essa semana e perderem para os Chargers na semana 18 e Las Vegas ganhar os dois jogos que restam, Las Vegas passa e os Chiefs ficam fora dos playoffs, porque as equipes vão ter ali a mesma campanha, mas no critério de desempate os Raiders vão ficar na frente. Mas você acredita nisso acontecendo, Gui?
Cara, eu acho que não.
Então,
eu acho que é muito difícil, tá ligado?
E assim, eu acho que para os Bengals, por exemplo... Os Bengals precisariam... Eu tô até tentando analisar aqui. Os Bengals precisam vencer os dois jogos e torcer para Baltimore e torcer para os Steelers não ganharem, eu acho que os dois que restam, né? Que aí a vaga ficaria com Cincinnati, né? Então... É um jogo complicado, porque assim, os Bengals têm uma missão difícil, né? Que é encarar... Essa semana agora encara os Chiefs e encaram os Browns na semana 18, né? Então, é uma situação complicada, né? A matemática, ela vai pesar muito, né, Guizão? Porque a gente vai ter times aí que vão estar matematicamente talvez brigando por divisão, talvez não. Mas eu acho que esse é o tipo de jogo que é aquele jogo que os Chiefs podem encarar uma defesa boa e trazer alguma coisa diferente pro jogo, sabe? Porque se olha pro lado de lá, os Bengals vão oferecer resistência.
Você pode ter... Eu acho que a gente chegou num momento da temporada para esses times que não estão classificados já matematicamente, ficou a coisa mais interessante, mais maluca dos últimos tempos, assim.
Sim,
A classificação, as seeds dos playoffs, elas estão tão doidas que, por exemplo, Seattle na semana retrasada não estava nos playoffs, mesmo vencendo.
Sim.
E aí, vencendo na semana passada, foi que conseguiu a última vaguinha ali na NFC e ainda corre o risco de perder essa vaga se perder os próximos jogos.
Não, a gente tem um cenário muito louco, a gente tem um cenário onde a gente pode ter Atlanta nos playoffs, a gente pode ter os Packers... Nossa. A gente pode ter Seattle, na AFC a gente tem um cenário da AFC Sul, né, que a gente pode ter Houston, a gente pode ter os Colts, a gente pode ter os Jaguars. Então, eu falo, é muito legal quando você fica maluco. Pra quem tem que fazer a conta, né, sem doida. Mas é uma situação muito diferente.
E se eu não me engano, esse é o primeiro ano que a gente vai ver três times da mesma divisão entrando nos playoffs, certo? Que no caso, San Francisco, Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. Se
Cara,
o cenário
ter.
Se desenrolar como tá.
Podemos ter. Os Rams precisam vencer, obviamente, né? Esse jogo dessa semana contra os Giants. E na semana que vem, eles encaram São Francisco, né? Então aí vai depender um pouco mais, eu acho que de algumas combinaçõezinhas de resultado. Pra isso rolar, né? Mas, cara, é muito maluco mesmo a gente tentar decidir, né? Porque, por exemplo, os Packers... Se os Packers ganharem os dois jogos que faltam, né? Os Packers jogam essa semana contra... Packers. Packers joga contra os Vikings essa semana e os Bears na semana que vem. Então, de repente, se os Packers ganharem esses dois jogos, eles ficam com a sétima vaga e não os Rams, sabe? Então, assim, é muita loucura pra essas vagas finais, né? E aí, esse é o tipo de coisa que você tem uma vaga de playoff NFL mais te permite, né? Mais times brigando até a semana 18, jogando com o time inteiro, né? Por assim dizer.
Muito doido.
Agora, desse jogo específico, né? Bengals e Chiefs, que eu acho que a gente acabou falando até pouco desse jogo pela matemática doida. Cara, é um jogo que os Chiefs precisam muito, muito de uma vitória dominante. Sabe, esse time precisa jogar bem, né? O ataque aéreo tem que fluir legal, a defesa tem que continuar fazendo o seu bom papel e tem que diminuir o que a gente viu nas últimas semanas, sabe, erros bobos, jogadores na sideline se discutindo muito, jogando realmente pra lá e, sabe, um escândalo. E parece que os Chiefs estão numa situação terrível, e eles não estão, eles estão 9-6, sabe, eles estão muito encaminhados pra ganhar a própria divisão. Então eu acho que eu entendo que quando você tem Patrick Mahomes, quando você tem Kelsey, quando você tem uma OL como essa, quando você tem Andy Reid e tudo mais, você quer ser sempre um time que vai brigar pela seed 1, mas não é a realidade desse time esse ano, mas ainda é um time muito forte.
Não, e assim, o Chiefs é o primeiro ali no playoff picture, é o primeiro a entrar logo depois do Browns e vencer esse jogo. Então, a vitória precisa ser uma vitória boa, óbvio, mas precisa ser uma vitória de reconstrução. Tipo, tem que colocar a cabeça e o vestiário em ordem para chegar nos playoffs bem. Então, se é o momento do Chiefs ter uma queda, o momento é agora, para chegar lá nos playoffs e mostrar para todo mundo que ainda é o campeão da temporada passada, tá ligado?
Sim.
Eu ia te perguntar exatamente isso, sobre essa situação do Chiefs chegar com essa... Tipo assim, vamos lá, chegou o momento, agora é a hora que a gente tem que vencer para mostrar que a gente ainda é o campeão da temporada passada. E eu acho que isso vai acontecer, honestamente falando, porque nosso querido Cincinnati tem, tecnicamente, briga, mas briga muito, muito, muito distante de qualquer coisa desejável, assim. Sim. Tá atrás do Texans, pra você ter ideia, pra classificação. Se perder esse jogo, 8% de classificação de playoffs. É muita... Exato. Já que a matemática veio à tona, então, assim, é uma possibilidade muito pequena. Apesar da chance, é pequena. É isso, todos os jogos que a gente... acreditou interessantes aqui para essa rodada. A gente trouxe para você aqui, meu querido ouvinte, é o seguinte, vamos falar das nossas KTOs. Obviamente, a gente tem que fazer a nossa fezinha e trazer para você o que a gente acha de interessante nesse finalzinho de temporada regular. Matheus Ornelas, é com você.
Bom, gente, como vocês sabem, né, a gente sempre traz 3 KTOs, né, todas as semanas. E essa semana a gente não vai de vitória e de derrota de ninguém. Vamos só com coisa diferente. Primeiro, Baltimore Ravens e Miami Dolphins, um over de 47, pagando 1,92. Gente, são dois ataques muito explosivos. Baltimore fez praticamente quase 47 contra o San Francisco 49ers e vai encarar o Miami Dolphins, que pelo menos no primeiro tempo a gente sabe que vai conseguir responder e tem tudo pra ser um jogo de muito, muito ponto. Então, pagando aí 1,92 esse over 47 é uma indicação muito, muito boa pra essa partida.
Pô, pega o fácil, hein?
Pega o fácil.
47?
É.
Nossa, mano, facinho demais, filho. Que isso.
Nossa segunda KTOs é sobre Chicago Bears e Atlanta Falcons, né? O que a gente vai nessa semana é Justin Fields com um touchdown a qualquer momento do jogo, pagando 2,80. Então, assim, Fields tá jogando pela sua carreira, tá correndo muito bem com a bola, tá passando bem em alguns momentos, e a gente vê aí como uma possibilidade muito, muito boa de vocês terem aí Fields correndo para touchdown contra uma defesa como a Atlanta, pagando aí 2,80.
É um bom...
É um chute que... mais alto.
Mas um touchdown só, é
pelo,
isso?
Pelo menos um touchdown.
Não, porra. Com certeza isso vai acontecer, pelo amor de Deus.
E pra você também, se você quiser, de repente, você quiser outras apostas, né, que envolvam Justin Fields, você pode, de repente, por jardas que ele vai correr durante o jogo, né, a gente tem aqui Justin Fields correndo pra mais de 54 jardas, que pra mim também seria mamão com açúcar, pagando 1,86. Pode ser uma opção mais segura, de repente, pra você que queira fazer uma combinada. Mas agora, Gui, eu vou trazer a aposta garantida dessa semana.
Vai.
Que é Baker Mayfield passando pra pelo menos 224 jardas contra o New Orleans Saints.
Quantas jardas ele fez nos últimos dois jogos?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Eu acho que ele fez quase 400 no jogo da semana retrasada, não foi?
Vamos dar uma olhada aqui pra gente não... Ó, Guizão, nas últimas duas semanas ele teve 283 jardas contra o Jacksonville Jaguars e 381 jardas contra o Green Bay Packers, né? Então, assim, é um jogo de divisão, é um jogo complicado. No primeiro jogo contra o Saints, ele passou pra 246 jardas e, assim, mais uma vez, a defesa do Saints marca bem o jogo com então vai forçar Baker a passar a bola. Então 224 jardas pagando 1,69 pra mim é a odd garantida da semana.
Eu fico só em dúvida na questão do duelo de divisão. Eu não sei se o Baker vai performar tão bem assim. Mas eu vou confiar no histórico. Vou confiar no histórico dele. Eu falei, quase 400 jardas no jogo. Cara, é isso. Vambora. Tamo dentro também. Vambora.
É isso.
Chegamos, então, a mais um final de episódio deste Zona FA querido. O último episódio do ano. E aqui eu vou ficar emocional de novo. Não vai ter jeito. Cara, a gente chegou... eu não sei o quanto eu posso agradecer Matheus Ornelas por ter dado vida nova a este podcast. Não só o podcast, a presença na internet que a gente tem hoje é muito por sua causa. Então vou deixar aqui meu agradecimento público, não só no privado que eu já fiz, mas vou deixar meu agradecimento público aqui. Um beijo, Rafão, por ter me chamado para reativar esse projeto. Obrigado, KTO, por colar com a gente, obviamente. Mas, mano, obrigado você, porque você deu uma energia diferente para esse bagulho e tá acontecendo muito por causa da sua vontade mesmo. Valeu demais.
Bom, Guizão, fico sem graça, né? Agradeço muito, né? Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você e pelo Rafão, desde que a gente teve a oportunidade de se conhecer efetivamente, né, por conta do Zona FA. Agradeço muito porque a gente brinca, mas a gente conversa sobre NFL, a gente conversa sobre edição, a gente conversa sobre várias coisas, né, e eu fico muito, muito feliz que a gente consiga ter feito essa amizade tão legal. Agradeço demais o Rafão por essa oportunidade também, desde o ano passado, que a gente tá tendo de construir o Zona FA, né, a gente tem já ideias pro ano que vem com o draft, com tudo que vai rolar, né, muita coisa vai acontecer ainda agora nessa virada do ano pra vocês, então é isso, só tenho a agradecer muito, obrigado, Guizão, também, bom final de ano pra você, pra toda a sua família, pra sua querida primeira dama que tá desbravando o mundo na Europa agora. É, e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui, eu agradeço muito, muito mesmo. Se você tá ouvindo esse podcast no dia 29, é porque você realmente gosta do nosso trabalho, então só tenho a agradecer. Agradecer a KTO também, que tá fortalecendo a gente durante todo esse ano, mesmo antes da temporada começar, eles já estavam com a gente. Então agradeço muito, muito a todo mundo. Vamos pra essa semana 17, e estarei trabalhando, né, com a NFL Brasil. Então tem live com Calaz no domingo, de Fantasy, pra quem quiser ver, nossa última live de 2023. Tem os melhores momentos também, eu e Betinho vamos estar amassando esses highlights aí nesse domingo. Então, se você estiver acompanhando a NFL, pode ter certeza que a NFL Brasil vai estar trabalhando também com vocês.
Muito bem, saiba que tem o dedinho desses meninos operando ali os botões pra fazer acontecer a sua atualização de final de ano da NFL. E agora, ouvinte, eu vou direcionar rapidamente pra você, meu muito obrigado por ter sempre sido esse parceiro de tá aí do outro lado, todos os dias que a gente lança o episódio, você tá ouvindo. E esses caras não fazem muito isso, porque parece que eles são feitos de metal, eles não são molinhos como eu, mas eu gostaria de agradecer você, ouvinte, porque nós passamos das 100 mil reproduções. Sim. Desde que a gente criou esse podcast. São 106 mil reproduções, a gente passou das 100 mil esse ano, foi um marco, a gente não comemorou, obviamente, então tô fazendo aqui, nesse último programa do ano, a comemoração com você, querido ouvinte. Obrigado por estar aí do outro lado, ouvindo a gente sempre. E é isso, eu deixo meu tchau aqui. Não sei, quando eu volto, eu sou substituto, eu não sou responsável por esse programa. Então, se eu falei alguma besteira, eles se responsabilizem. Eu sou o Gui Della Coleta, me despeço aqui. Muito obrigado, feliz ano novo pra vocês e tchau.